Atenção! Esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas.
O ano era 1974. Um jovem escritor e sua esposa fizeram um check-in em um hotel que estava prestes a fechar para a temporada de inverno. Todos estavam partindo e eles eram os únicos hóspedes naquele estabelecimento gigantesco. Durante a noite, o escritor é atormentado por um sonho incomum, em que vê o seu filho de 3 anos fugindo aterrorizado pelos corredores desertos do hotel. Somando o cenário desolador do hotel vazio, o pesadelo e os próprios temores do escritor, surgia a inspiração para um dos livros de terror mais famosos de todos os tempos. O Iluminado. No entanto, permanece a dúvida. Será que os temores que Stephen King sentiu naquele quarto de hotel não passavam de fantasia da sua cabeça? Ou aquele hotel isolado no meio das montanhas do Colorado guardava segredos sobrenaturais? Prepare-se! A Carruagem Sobrenatural de hoje vai te levar para conhecer os segredos e relatos assombrados do Stanley Hotel. Essa é a Carruagem Sobrenatural, o podcast de histórias reais que vão alimentar os seus pesadelos. Eu sou Thaís Messora e vou te conduzir nessa viagem sombria. O Stanley Hotel é bastante conhecido por ter inspirado Stephen King a escrever o livro que é um dos mais famosos da sua carreira. Porém, muito antes do King pensar em passar uma noite lá, o hotel já possuía os seus próprios fantasmas. Mas, antes da gente chegar nos fantasmas propriamente ditos, vamos abrir as portas desse majestoso hotel e começar o nosso tour. O Stanley Hotel fica na cidade de Estes Park, no Colorado, bem no topo de uma colina com vista para toda a cidade. Ele foi construído em 1909 por Freeland Oscar Stanley. O Freeland era um empresário, inventor e arquiteto norte-americano. E, claro, né? Era um homem riquíssimo. Para vocês terem uma ideia do tamanho da fortuna, basta dizer que ele criou, junto com um irmão gêmeo, uma empresa de carros a vapor, tendo os dois inventado diversos modelos de carro que por muito tempo estiveram entre os mais potentes do mundo. Então já deu para entender que dinheiro não era um problema para o nosso querido Stanley, né? Muito pelo contrário. Quando a nossa história começa em 1903, tudo ia muito bem na vida dele. Os negócios prosperavam, ele era casado com a sua querida Flora e frequentava festas da alta sociedade. Mas acontece que nem toda alegria pode durar para sempre, não é mesmo? E para Freeland Oscar Stanley, os ventos estavam prestes a mudar de direção. Na primavera daquele ano, ele foi surpreendido com uma notícia aterrorizante. Ele tinha contraído tuberculose e o prognóstico não era nada bom. O médico disse que ele teria apenas 6 meses de vida e o aconselhou a trocar a poluição da cidade pelo ar puro das montanhas. A tuberculose, nessa época ali entre o final do século XIX e o início do século XX, era uma doença muito disseminada nas áreas urbanas e tão comum que era carinhosamente chamada de Peste Branca. É muito legal, né? Esses nomes bonitos que as pessoas dão para as coisas. Enfim, vamos seguir. Ai, ai. E, por muito tempo, ela foi considerada uma doença romântica, idealizada pelos poetas e escritores que criavam cenas sofridas com belas personagens acometidas pela doença definhando dia após dia. Não é à toa que a doença foi por muito tempo conhecida como a doença dos letrados. E só para lembrar como ela era mortal, eu vou citar alguns famosos que sucumbiram diante da tal da peste branca. Primeiro tem a Virginia Poe, a esposa do Edgar Allan Poe, que se você ouviu o episódio sobre ele, deve se lembrar que ela foi uma das vítimas da doença. Mas é claro que a lista é muito mais longa do que isso, né? E só para falar dos brasileiros, a gente tem José de Alencar, Castro Alves, Noel Rosa, Álvares de Azevedo e Dom Pedro I. Que tá, não era brasileiro, mas morou no Brasil, e então eu coloquei ele nesse lado de cada listinha. A lista é minha, gente. E, entre os nomes internacionais, a gente tem o Chopin, o Kafka e o George Orwell. E, além, é claro, né, de milhares de pessoas anônimas que foram esquecidas. Enfim, um montão de gente. Ah, tá, desculpa. Já sei o que vocês vão falar. Eu tô desviando o assunto da viagem. É, desculpa, galera, eu me empolguei. A pessoa não pode ver um assunto fúnebre que fica animada, é isso aí. Tá, mas vamos voltar pro nosso querido Stanley. Aos 54 anos, tendo ele sido diagnosticado com a doença que matava ricos e pobres, o médico o aconselhou a deixar a cidade, onde tinha muita poluição no ar vinda das fábricas que, naquela época, não tinham o mínimo tratamento para minimizar os gases perigosos. E isso era muito comum naquele tempo, né? Os médicos orientavam os pacientes a irem para lugares com um ar mais limpo, como as montanhas. E aí a diferença entre os ricos e pobres, vocês sabem qual era, né? Os ricos podiam ir para as montanhas e os pobres ficavam em casa mesmo esperando para morrer. Ou eram mandados para sanatórios, em que as condições eram péssimas e onde os doentes ficavam isolados para evitar o contágio da população em geral. Então, como o menino Stanley já era bem rico, ele pensou, ah, por que não? A liberdade que o dinheiro traz, né não, gente? É isso aí. Ele pegou a esposa e disse, bora lá, querida. E não é que o médico estava certo? As montanhas operaram um verdadeiro milagre na saúde dele. Tanto que o nosso magnata viveu por mais 37 anos. Obviamente, ele se apaixonou pela região das Montanhas Rochosas do Colorado e decidiu ter uma relação mais profunda com o local. Daí, ele resolveu que ia construir um hotel ali, para que, além dele, outros membros da elite pudessem desfrutar das maravilhas do clima das montanhas. Mas tem gente que não se contenta em fazer as coisas mais ou menos, né? E esse era o caso do Stanley, porque além de construir um hotel de proporções dantescas com 142 quartos, ele construiu também uma usina hidrelétrica para garantir que o abastecimento de energia do hotel não sofreria interrupções devido a problemas na distribuição regular e ação do clima. Aquela coisa, né, gente? Hoje chove pra caramba, falta luz, imagina naquela época. Ele também instalou telefones em todos os quartos, o que era bem inovador na época. Mas claro que esse não é um podcast sobre grandes empreendedores e o que eles fizeram com seu rico dinheirinho, e sim sobre histórias de fantasmas. Então passemos a elas. Tá, gente, eu sei que vocês estão ansiosos para ouvir sobre o quarto 217, mas a gente chega lá. Antes, vamos dar um pulinho ali no quarto andar do Stanley Hotel, porque também tem coisa bem interessante acontecendo por lá. Música. Originalmente, esse andar era um grande sótão, que depois foi convertido em alojamento para os funcionários, onde ficavam também as babás com as crianças dos hóspedes. E bem depois, o andar virou mais uma ala com quartos. E é aí que surgem os relatos. Vários hóspedes alegam que os armários se abrem e fecham sozinhos nesse andar. No quarto 407, as pessoas dizem que sentiram alguém se sentando na cama ao lado deles no meio da noite. Aquela sensação assim de que o colchão dá aquela baixadinha. Deus me livre, quarto. E por todo o andar, as pessoas costumam dizer que ouviram barulhos de criança correndo e rindo. Além do som de passos vindo do teto. Mas não existe um andar acima deles. E aí, quando a gente está falando desse hotel e pensa em crianças, já bate logo aquele medo, né, de encontrar aquelas gêmeas de vestidinho azul te chamando para brincar com elas para sempre. E sempre. E sempre. Além do quarto andar cheio de aparições sobrenaturais, outro ponto de destaque no hotel é a grande escadaria, que é autoexplicativa, né? É uma escadaria enorme que fica ali no hall do prédio. E se você procurar online, vai encontrar fotos de uma presença meio fantasmagórica, de uma mulher vestida de branco, meio embaçada. Há quem afirme que a escadaria seria um vórtex de energia espiritual que funciona como um portal para o outro lado. Os hóspedes costumam relatar sentir um frio inexplicável em certos pontos ali daquela escada ou uma tontura, que podem ser evidências de uma presença sobrenatural naqueles degraus. Tem também o salão de eventos, que conta com um palco para espetáculos teatrais e de música. O fato é que esse salão era o local preferido da Flora Stanley, a esposa do fundador do hotel, que costumava ficar por ali tocando piano até altas horas. Com isso, ainda hoje, existem pessoas que dizem que viram uma senhora com roupas de aparência extremamente antiquadas e também tem quem ouça uma espécie de música fantasma que ninguém sabe de onde está vindo. Seguindo com o nosso passeio, finalmente chegamos naquele que é o mais aguardado. O quarto 217. Oi? Quê? Hã? Ah, não, pode deixar. Falo sim. Gente, desculpa, mas os cavalos pediram para avisar que se vocês gostam de histórias sombrias e cheias de mistério, deviam conhecer os meus livros. E por que não começar com Rastros da Loucura, o meu último lançamento? Nesse livro, você vai conhecer a Alice, uma universitária com um passado traumático que começa a ser assombrada por pesadelos terríveis toda vez que ela dorme. E tudo vai ficando muito pior quando os pesadelos cruzam a barreira da realidade e ela precisa buscar respostas no seu passado antes que seja tarde demais. O livro está disponível em formato de e-book na Amazon e agora tem uma novidade para você que é assim como eu, que adora ter um livro físico. Bom, você já pode comprar o livro físico direto comigo. É só me mandar uma DM no Instagram da Carruagem ou no meu perfil pessoal, que é o @ThaísMessora. Aí é só falar lá comigo que eu mando o livro com frete grátis para todo o Brasil, autografado e com brindes especiais. E depois desse momento merchan, vamos seguir com a nossa viagem. O Stanley Hotel é considerado por alguns como a Disneylândia dos fantasmas. E o hotel já foi palco de diversas investigações paranormais, recebendo equipes de programas de televisão especializados nessas investigações, como o Ghost Adventures do Travel Channel e o Ghost Hunters do Sci-Fi. Além disso, vocês sabem como o povo lá dos Estados Unidos é, né? Se existe alguma forma de ganhar dinheiro, eles não vão deixar passar. Por isso, o Stanley Hotel oferece o pacote Aventura Fantasma, onde os hóspedes podem conhecer todas as histórias de assombração do local, além de ter a oportunidade de conhecer cada relato sobrenatural que ronda os corredores do hotel. Em meio a tantas atrações nesse tour assombrado, uma delas se destaca. Sim! A estrela das histórias de fantasma do Stanley Hotel, sem dúvida, é o quarto 217. Esse foi o quarto em que Stephen King se hospedou e onde ele teve o pesadelo que o levaria a escrever o clássico do terror, O Iluminado. Mas o nosso querido Stephen King não foi o único que teve momentos de terror nesse quarto. Muito pelo contrário. Segundo relatos, esse quarto em particular é assombrado pela antiga camareira Elizabeth Wilson, que trabalhou no hotel logo nos primeiros anos após a inauguração dele. Bom, e vocês lembram que eu disse que a distribuição de energia elétrica lá na região, em 1909, não era lá muito confiável, né? Tanto que o Freeland Stanley construiu uma pequena hidrelétrica para abastecer o local. Mas, ainda assim, vez ou outra, os hóspedes chiquérrimos dele ficavam no escuro durante as quedas de energia. Então, havia um sistema auxiliar de iluminação a gás, com lâmpadas em cada quarto. Eis que em uma noite de junho de 1911, a camareira Elizabeth Wilson estava acendendo a lâmpada a gás do quarto 217 quando um vazamento causou uma enorme explosão. A pobre camareira foi arremessada longe, um buraco se abriu no chão e ela foi cair na sala de jantar que ficava no andar de baixo. A explosão destruiu cerca de 10% do hotel e causou um prejuízo que os jornais da época estimaram em $10,000, o que era muito mais dinheiro naquele tempo do que é hoje, claro. Além da camareira, dois garçons e outras pessoas que estavam na sala de jantar ficaram levemente feridos. Mas quem levou a pior mesmo foi a Elizabeth. Ela quebrou os dois tornozelos e ficou em coma, voltando a trabalhar somente 2 anos depois, em 1913. Mas, depois do acidente, ela permaneceu arrumando aqueles quartos assombrados até 1950, quando finalmente se aposentou. Mas é claro que a história da camareira não termina aí. De acordo com alguns hóspedes e empregados do hotel, a presença fantasmagórica da Elizabeth continua lá ainda hoje, embora seja mais prestativa do que assustadora. Ou seja, nada de mulher em decomposição na banheira que pode seduzir um homem ou apertar o pescoço de uma criança. Essas coisas não fazem o estilo da Elizabeth. O que contam é que, enquanto as pessoas dormem no quarto 217, ela arruma tudo, dobrando as roupas e organizando as malas e pertences dos hóspedes. Ah, e tem um detalhe interessante. Dizem que o espírito que habita esse quarto não gosta de casais que não são casados no papel, dormindo juntos. Então, esses casais sempre relatam uma sensação de frio entre eles, como se uma presença sobrenatural estivesse ali, afastando os dois. Bom, e já que estamos falando do quarto em que o Stephen King teve a ideia para escrever O Iluminado, é impossível não entrar no assunto do livro e do filme. Por mais que a história original tenha sido inspirada no Stanley Hotel, o filme não foi gravado lá, mas em locações completamente diferentes. A parte externa do Overlook foi filmada no Timberlina Lodge, no Oregon, a quase 2 mil quilômetros dali. E a parte interna foi filmada em outro hotel na Califórnia, enquanto as montanhas da belíssima cena inicial do filme também não estão nem perto das montanhas rochosas que circulam o Stanley Hotel. Agora, só porque o filme não foi feito lá, não quer dizer que ele não tivesse seus próprios terrores, né? A atriz que interpretou a Wendy sofreu demais durante as filmagens, tanto que o trauma a levou a se afastar da carreira artística por mais de 20 anos. Bom, todo mundo sabe que o Stanley Kubrick... Eita, mais um Stanley nesse episódio, gente. Foi um grande diretor, muito famoso e responsável por obras como Laranja Mecânica, 2001, Odisseia no Espaço e De Olhos Bem Fechados e O Senhor Fantástico, que eu adoro. Pois é, a questão é que, além do talento, ele também era conhecido por ser bem perfeccionista. E vocês já conseguem ver onde é que isso vai chegar, né? Quem já assistiu o filme sabe como a atuação da Shelley Duvall é impecável e como ela consegue transmitir completamente uma mulher que está lidando ali com horrores inimagináveis e está mergulhada em pavor o tempo todo. Pois é, acontece que infelizmente nem tudo que a gente vê na tela se deve apenas ao talento da atriz. Ela reportou vários abusos que sofreu durante as filmagens, de como Kubrick a fazia repetir exaustivamente cada take, de forma que o mínimo eram 35 repetições de cada cena para que ele finalmente ficasse satisfeito com a expressão do sofrimento no seu rosto. E vale lembrar, né, que em muitas dessas cenas ela estava correndo e carregando um menininho que interpretava o Danny no colo, o que realmente, repetido tantas vezes, pode levar alguém à exaustão física e mental. Além disso, ela sofria mesmo quando as câmeras estavam desligadas. Segundo ela contou, o Kubrick fazia de tudo para que ela se sentisse fragilizada, para que pudesse retratar o desespero da sua personagem de forma mais genuína. Para vocês terem uma ideia, enquanto com Jack Nicholson o clima era leve de camaradagem, a atriz não podia fazer suas refeições com o resto da equipe e era constantemente criticada pelo diretor. Ou seja, a Shelley comeu o pão que o Kubrick amassou. E óbvio, né, que isso teve sérios impactos na saúde mental da atriz. A Shelley começou a ter crises de ansiedade e a perder tufos e mais tufos de cabelo. E o pior é que esse tipo de abuso, né, de diretores com a equipe não é exatamente uma novidade. Muitos deles dizem que é necessário que os atores experimentem situações extremas para que possam interpretar seus papéis de forma mais convincente. Mas a gente sabe que isso não passa de uma desculpa esfarrapada para justificar o injustificável abuso de poder. Porque a verdade é que ninguém precisa nem merece sofrer só para que um filme fique mais, entre aspas, realista. Mas essa não é a única crítica ao filme Iluminado. O Stephen King odeia a adaptação com todas as suas forças. E ele já falou sobre isso em diversas entrevistas desde os anos 80. O King reclama, entre outras coisas, que o Jack Torrance não tem um arco de personagem no filme, ou seja, ele não se transforma de um pai lidando com o próprio alcoolismo e preocupado com o futuro da sua família para alguém que enlouquece paulatinamente até que ele mesmo se torne a fonte de perigo para essa família. No livro, o Jack nos é apresentado como alguém lutando para manter a sua sanidade até que a perca totalmente. Já no filme, o King diz que o personagem já seria louco desde o início. Tudo o que acontece é que ele fica pior. Bom, e se a gente falar a verdade, realmente, aquela cena lá no início, quando eles estão ali no carro, a gente já pode ver um olhar meio maníaco e assustador no Jack, sim. Então, o que o King fala é que no livro, como a gente acompanha a espiral descendente do Jack em direção à loucura, a gente tem a oportunidade não exatamente de simpatizar, mas de minimamente se sentir tocado pela sua dor. E no filme isso não acontece. Algo que eu realmente vou ter que concordar, né? No filme, o personagem do Jack só inspira medo e raiva mesmo. O autor também reclama da caracterização da Wendy, que, segundo ele, tá lá somente pra gritar e ser burra, e como o filme tira todas as qualidades da personagem e foca apenas no seu medo incapacitante diante da situação digna de pesadelos que ela tem que enfrentar. Apesar dessas críticas, o King admite que o filme é visualmente muito bonito, o que realmente não dava pra falar outra coisa, né, gente? Mas o que ele diz é que o filme não tem substância emocional, que ele não te coloca dentro da história, mas que a gente fica observando os personagens à distância, como se eles fossem formigas num formigueiro. E por fim, o autor diz que o filme é um Cadillac sem motor, lindíssimo por fora, mas sem aquela coisa fundamental para andar. Bem, polêmicas à parte, o fato é que o filme Iluminado é um dos maiores clássicos do gênero do terror e que muita gente, eu inclusive, foi conhecer o livro somente depois de já ter assistido o filme. E é bem verdade, né, que em adaptações muitas vezes a coisa sai um pouco do rumo esperado e temos uma obra audiovisual bem diferente do original. O que não é necessariamente ruim, né, gente? Só diferente mesmo. Até mesmo porque, no caso de O Iluminado, teve uma outra adaptação escrita e supervisionada pelo próprio Stephen King. E foi filmada onde? Adivinha? Acertou, no Stanley Hotel. Foi uma minissérie lançada em 1997 que, infelizmente, galera, não foi grande coisa. Ou seja, nas adaptações audiovisuais, diferente dos relacionamentos, a infidelidade não é algo que a gente sempre tem que evitar. Mas, chegando aqui ao finalzinho da nossa viagem, eu queria dizer que esse foi um episódio que foi pedido por muita gente. Vocês já estão me pedindo isso aí já tem um tempo e eu tava devendo para vocês. E eu queria falar que se você tiver alguma ideia de tema para episódio ou alguma história sobrenatural ou de crime que você gostaria que eu explorasse, me manda ou aqui na caixinha de perguntas do Spotify ou então no Instagram, pode ser no meu, @ThaisMessora, ou no da Carruagem Sobrenatural mesmo. Eu sempre dou um jeitinho de trazer para vocês os temas que vocês pedem. E se vocês olharem no site do Overlook, opa, não, confundi, no Stanley Hotel, vão descobrir que, além do tour assombrado, o Stanley tem vários shows e a maior parte, né, com a atmosfera sombria, né, para combinar com a fama de assustadora do hotel. Eles também têm festas à fantasia com a temática do filme e também um baile anual, onde você pode se divertir a noite toda, sendo que o ponto alto do baile é uma foto no final com todos os presentes imitando a foto do último frame do Iluminado. Aquela foto que vocês lembram, né, que mostra o Jack Torrance entre os hóspedes ou fantasmas do hotel, né, onde o destino dele vai ser se divertir entre seus companheiros sobrenaturais. Para sempre. E sempre. E sempre. Thank you. E assim termina a nossa viagem de hoje. Cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e de nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos. Estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar. E não se preocupe, a carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo. Nossos passeios acontecem quinzenalmente nos dias 15 e 30 de cada mês, mas você pode embarcar na hora que quiser pelo seu agregador de podcasts. Estarei te esperando para mais um Passeio Sobrenatural.